Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse saopioquinto.org.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Divino menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, nós tivemos ocasião, no domingo anterior, de entrar nessa matéria tão importante que é o discernimento dos espíritos. Como nós já sabemos, discernir os espíritos consiste em discernir as moções, ou seja, os movimentos, as propensões interiores, aquelas inclinações ou da nossa inteligência, ou da nossa vontade, ou dos nossos afetos, seja para uma coisa boa, seja para uma coisa ruim. Então, como toda propensão interior pode ser chamada de espírito, se alguém está inclinado, propenso à oração, dizemos que tem o espírito de oração. Mas se alguém está inclinado a entrar em disputas e conflitos com os outros, então dizemos que tem um espírito de disputa. Ou ainda, se alguém está inclinado ao pecado da impureza, dizemos que tem o espírito da carne ou o espírito de fornicação e assim por diante. São Bernardo de Claraval aponta 6 espíritos como causa de toda e qualquer propensão interior. Porque a nossa alma pode ser movida ou pelo Espírito Santo, ou pelo bom anjo, o nosso anjo da guarda, ou pelo espírito da carne, ou pelo espírito do mundo, ou então pelas inclinações do nosso próprio espírito humano. Não obstante, caros fiéis, esses 6 espíritos podem ser reduzidos a 3 espíritos, ou seja, o espírito divino, o espírito diabólico e o espírito humano. Porque, como já sabemos, o espírito divino age ou por si mesmo ou por meio do bom anjo. Assim como o demônio age ou por si mesmo ou por meio dos seus instrumentos, que são o espírito da carne e o espírito do mundo. Por último, caros fiéis, nós também vimos que de todos os espíritos que nos movem ao pecado, o pior deles não é o espírito diabólico. O pior espírito é o espírito humano. O motivo é muito simples e vale o esforço de repetir. Como ensina São Bernardo de Claraval, pelo espírito humano nós somos tentados por nós mesmos. Então, em outras palavras, uma alma sem vida de oração e sem mortificação, ou seja, uma alma sem combate espiritual, está exposta a todo tipo de tentação diabólica, porque sem a graça ninguém é forte. Sem a graça nós não temos meios de resistir a todas as tentações. Isso significa que o demônio é forte quando nós somos fracos, mas ele é fraco quando nós somos fortes, porque como ensina São Paulo, tudo posso naquele que me conforta. E dito isso, caros fiéis, devemos agora entrar em alguns princípios práticos, ou seja, nós devemos considerar o modo de ação de cada espírito. Em primeiro lugar, devemos saber que o Espírito Divino produz em nossa alma as suas santas inspirações por meio de graças atuais, ou seja, aquelas graças transitórias pelas quais o Espírito Santo quer nos mover ao bem aqui e agora. No entanto, caros fiéis, nós não podemos confundir a graça atual com a graça santificante, porque do contrário, nós não entenderemos como o Espírito Divino age em nossa alma. Afinal, uma coisa é a graça que nos move ao bem aqui e agora, ou seja, a graça atual, que é uma graça transitória, porque podemos aproveitá-la ou rejeitá-la. Então, por exemplo, uma santa inspiração, o sentimento de temor de Deus após ter caído em pecado, ou o propósito de procurar o sacramento da confissão, todos esses movimentos da alma são graças atuais, cuja origem é o Espírito Divino. Porém, outra coisa, caros fiéis, é aquela graça que tende a permanecer em nossa alma, ou seja, a graça habitual ou santificante, porque por meio dela, Deus mesmo habita e santifica a nossa alma. E a nossa alma se converte em templo do Espírito Santo. A graça habitual ou santificante pode aumentar indefinidamente, porque sempre é possível crescer em nossa união com Deus. E quando a graça santificante aumenta, a fé, a esperança, a caridade e as demais virtudes também aumentam em nossa alma. Assim como um corpo possui diversos órgãos pelos quais ele realiza diversas funções, do mesmo modo, caros fiéis, enquanto a graça santificante é a vida da nossa alma, as virtudes sobrenaturais são como órgãos sobrenaturais que nos permitem realizar atos meritórios nessa vida, a fim de alcançar a coroa da glória na eternidade. Mas tudo isso quer dizer, então, caros fiéis, que mesmo uma alma que perdeu a graça santificante, ou seja, uma alma que se encontra em estado de pecado mortal, essa alma pode receber e recebe, de fato, graças atuais. Ou seja, o Espírito Divino continua soprando suavemente na consciência dessa alma o temor de Deus e os bons propósitos para que ela retorne à graça santificante. Isso quer dizer também que quando nós rezamos por alguém que se encontra em estado de pecado mortal, a providência reverte nossas orações em graças atuais. Ou seja, Deus multiplica as ocasiões para que a alma reflita sobre o seu estado e tome os bons propósitos. Nesse sentido, nós precisamos saber que tudo aquilo que nos inclina a considerar, tudo aquilo que nos inclina a refletir sobre o estado da nossa alma, já é uma graça atual. Então, por exemplo, quando o Santo Inácio ficou de cama durante várias semanas, para se recuperar de uma cirurgia na perna, ele pediu romances para ler e passar o tempo. Porém, não havendo nenhum desses livros em casa, deram-lhe providencialmente a vida dos santos. No começo, Santo Inácio leu esses livros piedosos mais para sua distração do que para sua instrução. Mas, à medida em que lia e refletia sobre a vida daqueles santos, o Espírito Divino inspirou em Santo Inácio a resolução de fazer ele também o que os santos fizeram por Nosso Senhor, ou seja, o desejo de ser santo. Em resumo, caros fiéis, é certo que as moções do Espírito Divino em nossa alma são graças atuais. O que nos falta saber agora é se o Espírito Divino age sempre sozinho ou se a sua ação pode acompanhar alguma causa natural. E nesse sentido, a boa teologia nos ensina que há basicamente três possibilidades. Em primeiro lugar, caros fiéis, Deus é o único que pode agir diretamente em nossa inteligência e em nossa vontade. O demônio, por sua vez, não tem acesso à nossa inteligência e à nossa vontade. O demônio pode agir sobre os humores do corpo, sobre as paixões ou sobre a nossa imaginação. Mas ele não conhece e não age diretamente sobre os nossos pensamentos e sobre a nossa vontade. Isso não impede que o demônio faça muitas conjecturas acerca dos nossos pensamentos, a partir da nossa imaginação e do nosso estado emocional. Então, quando a inteligência é movida por um bom pensamento, sem uma causa natural precedente, ou seja, sem um motivo humano, essa costuma ser uma marca do Espírito Divino. Um bom pensamento sem uma causa natural precedente. Em segundo lugar, o Espírito Divino também pode agir quando há uma causa natural precedente, como, por exemplo, um bom conselho de um amigo, que nesse caso serve de ocasião para que o Espírito Divino inspire uma boa resolução a partir do conselho recebido. Aliás, vale a pena insistir que a providência pode se servir das mais diversas circunstâncias, não apenas dos livros que Santo Inácio leu. Por exemplo, São Francisco de Borja pensou em tornar-se jesuíta quando viu o corpo da Imperatriz Isabel no caixão, pois deu-se conta de que toda a majestade da esposa do imperador Carlos V não valia mais nada com a sua morte. Uma impressão tão viva a respeito do vazio das coisas terrestres é certamente uma graça. E nesse caso, uma causa natural precedeu a ação do Espírito Divino. Por fim, em terceiro lugar, se o Espírito Divino e o Espírito Diabólico não podem agir juntos, o que é evidente, no entanto, pode ser que em algumas ocasiões o Espírito Divino haja conjuntamente com o Espírito humano. Por exemplo, quando há um impulso tanto do Espírito Divino quanto do espírito humano para uma determinada ação que em si mesma é boa e honesta. E isso nos faz pensar novamente no episódio da conversão de Santo Inácio, quando ele resolveu ler a vida dos santos mais por distração do que por instrução. Na verdade, caros fiéis, o Espírito Divino pode perfeitamente agir numa intenção imperfeita para depois purificá-la e torná-la perfeita. Aliás, nós não precisamos recorrer à vida de Santo Inácio, pois talvez alguns de nós pensem na própria conversão, nos motivos que levaram alguns de nós a frequentar o rito romano tradicional. É possível que as primeiras motivações não tenham sido tão sobrenaturais. Talvez tenha sido uma amizade ou qualquer outro interesse humano. Porém, como o Espírito Divino agia conjuntamente, ele conduziu pouco a pouco a nossa alma para uma verdadeira conversão, retificando e purificando a nossa intenção com as suas inspirações. Então, para resumir, caros fiéis, o Espírito Divino pode agir ou inspirando diretamente a nossa inteligência, ou se servindo de causas naturais, como observamos também na conversão de Santo Inácio. Mas isso não quer dizer que, após a ação do Espírito Divino, todas as propensões subsequentes da alma serão também movidas pelo Espírito Divino. Na verdade, caros fiéis, Deus pode agir em nossa alma com uma boa inspiração ou com uma consolação, e logo em seguida nós podemos nos perder ou em movimentos do espírito humano ou em ilusões do espírito diabólico. Por isso, o discernimento dos espíritos pode ser difícil em alguns casos. Porque tanto o nosso amor próprio desordenado quanto uma tentação diabólica podem sutilmente corromper uma boa resolução e torná-la menos pura ou até mesmo pecaminosa. Por exemplo, uma alma reflete sobre a sua própria vida e toma a resolução firme de fazer uma certa penitência ou de ser fiel à oração cotidiana do terço do rosário. Porém, pouco a pouco, essa alma se convence de que não precisa se sacrificar ou rezar tanto, porque em comparação com outras pessoas, ela certamente pecou menos. Ou então, uma alma toma a resolução de ajudar o apostolado. Porém, pouco a pouco, ela se enche de vaidade ao pensar no quanto isso redundaria na sua própria aprovação aos olhos dos outros. Portanto, nem tudo o que começa bem termina bem. Depois de uma inspiração ou de uma consolação divina, é possível que nós nos percamos ou por um movimento do espírito humano ou pelas ilusões do espírito diabólico. De todo modo, caros fiéis, desses exemplos nós podemos extrair outra conclusão muito importante. Já dissemos que o espírito divino e o espírito diabólico, como é evidente, não podem agir juntos. Por outro lado, os movimentos do nosso espírito humano podem muito bem se confundir com os movimentos do espírito diabólico. De modo que nem sempre nós sabemos se uma certa propensão interior é fruto do nosso orgulho ou de uma tentação diabólica. É por isso que nós devemos observar alguns princípios práticos para distinguir sempre que possível a ação do nosso espírito humano e a ação do espírito diabólico. Então, em primeiro lugar, quando é o espírito humano que atua, o movimento costuma ser espontâneo. Ou seja, o impulso vem e vai espontaneamente e nós conseguimos controlá-lo ou extingui-lo com facilidade. Porém, quando é o espírito diabólico que atua, o movimento não é espontâneo. O movimento costuma ser violento, exigindo grande resistência, o que se obtém pela oração. É por isso que pessoas que sofrem com pensamentos insistentes ou obsessivos não devem se inquietar muito, porque nesses casos o melhor modo de vencê-los é ignorá-los, é fazer pouco caso desses pensamentos, porque eles procedem da fraqueza, da debilidade da nossa natureza humana, e não da malícia da vontade ou de uma tentação diabólica. É verdade que o demônio pode se aproveitar desses pensamentos insistentes para tentar-nos ao desespero. Mas se fizermos pouco caso deles, não desistindo da oração e não cedendo às distrações voluntárias, nosso combate espiritual será muito agradável a Deus. E nós não perderemos a paz interior, apesar da agitação da imaginação. Em segundo lugar, quando é o espírito humano que atua, o movimento costuma ter uma causa natural. É por isso que quem se permite imaginar ou pensar em matérias perigosas se expõe ao peso da própria fraqueza e será tentado por si mesmo. Porém, quando é o espírito diabólico que atua, o movimento costuma ser de improviso, ou seja, sem uma causa ou por qualquer ocasião leve. E além disso, se a tentação surge com certa violência, de improviso, exigindo o combate da oração, tudo indica que se trata do espírito diabólico. E em terceiro lugar, caros fiéis, quando é o espírito humano que atua, o movimento costuma nascer na desordem das paixões, para em seguida provocar a imaginação e os pensamentos. É por isso que a mortificação do paladar é uma importante arma para a guarda da castidade, porque não raras vezes a desordem dos pensamentos é apenas um efeito do excesso de saciedade do apetite. Por outro lado, quando é o espírito diabólico que atua, o movimento costuma nascer primeiramente na imaginação, para em seguida provocar as paixões. E por último, caros fiéis, quando é o espírito humano que atua, o movimento pode persistir apesar da oração. Porque a desordem da nossa natureza ferida pelo pecado não é curada de uma só vez pela graça, exigindo da nossa parte a perseverança na oração ao longo de toda a vida. Em contrapartida, quando é o espírito diabólico que atua, o movimento costuma se dissipar com a oração, porque o demônio teme a oração devota e confiante. Em alguns casos, porém, o espírito diabólico pode atuar conjuntamente com a nossa natureza decaída, porque o demônio tem acesso não apenas à nossa imaginação, mas também nos humores do nosso corpo. Então, às vezes uma alma não entende por que está sofrendo uma certa tentação, uma espécie de ansiedade para cair neste ou naquele pecado, ainda que faça suas orações habituais. Em geral, esses ímpetos das paixões costumam ter um motivo natural, por causa da fraqueza da nossa natureza decaída e, sobretudo, dos maus hábitos adquiridos. Mas isso pode vir também de uma tentação diabólica que atua conjuntamente com a natureza decaída. Nesses casos, a solução é simples. Se o ataque é leve, se não há risco de consentimento, podemos muitas vezes ignorar a tentação. Porque aquilo que vem e vai espontaneamente não procede do espírito diabólico. Por outro lado, se o ataque é grave, se o ataque é extraordinário, o contra-ataque também deve ser grave e extraordinário. E quanto mais atrasamos o contra-ataque, mais o inimigo avança sobre a imaginação e as paixões. Ainda que o demônio tenha horror à oração, ainda que ele fuja da oração devota e confiante, Nosso Senhor já nos advertiu no Evangelho que para vencer certos demônios devemos fazer mais penitência e mais oração do que de costume. Em resumo, A vida espiritual é uma guerra, caros fiéis. E se até hoje nós ignoramos isso, então nós não devemos nos espantar que tenhamos acumulado tantas derrotas para o espírito diabólico e mesmo para o nosso espírito humano. É por isso que nós devemos aprender com bastante empenho a arte do discernimento dos espíritos, porque ninguém é leviano numa guerra, a não ser quem pretenda perecer nela. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.